Nacional das Escolas Particulares, professora Amabile Passos. Boa tarde, professora.
Boa tarde, Milton. Boa tarde a você, à sua equipe, aos ouvintes da Ciranda da Cidade.
Professora, qual é o balizador que as escolas usam para estabelecer os aumentos das mensalidades?
Na realidade, não pode existir aumento. O que tem que existir é o repasse do custo que a escola tem para oferecer o serviço que ela se propõe. Estamos falando de uma forma genérica. O que, que pode ser passado, repassado de um ano para outro, porque as mensalidades não podem ser alteradas no prazo da vigência do contrato, que é exatamente um ano. E a antecedência que se faz é para, por conta de lei, que nos obriga a dizer qual será o preço praticado no ano seguinte com 45 dias de antecedência. Então, com antecedência, nós somos obrigados a divulgar qual será o nosso preço no ano seguinte, e o contrato tem vigência de um ano sem poder ser alterado. O que, que pode ser repassado como custo e, portanto, afeta no preço, na composição do preço? As melhorias em qualidade de ensino, elas podem ser repassadas. Então, se a escola não oferecia antes aula de natação e agora vai ter um custo com professor, manutenção de piscina, isso pode ser repassado. Se ela não oferecia uma segunda língua estrangeira moderna e vai oferecer, esse custo também pode ser repassado e também pode ser repassado para as mensalidades ou para a anuidade, como a gente prefere chamar, todos os ajustes de taxas e tarifas públicas. Então, esses são os dois grandes grupos de repasse para composição de preço. Evidentemente que sofremos os mesmos reajustes que todo mundo sofre. Aumento no IPTU, em alguns municípios esse aumento este ano está previsto um aumento bem elevado, aumenta na taxa de lixo, de luz, de água, telefone, tudo isso fazem parte da composição do custo da escola, que com antecedência de quase 6 meses deve entender e saber qual é o seu preço para o ano seguinte e durante um ano ela não pode mexer, não pode repassar. Com exceção, evidentemente, do ensino superior, que a cada 6 meses tem um contrato novo.
Bom, a senhora não citou, mas nas planilhas das escolas aqui de São Paulo, segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, o reajuste este ano leva em consideração ainda o cenário incerto das eleições, leva em consideração o fim do subsídio às tarifas de energia. Até mesmo escolas que só têm aula de dia vai se beneficiar com o fim do subsídio para manter a luz acesa. Quer dizer, a composição dessas planilhas, ela é submetida a algum órgão governamental?
Sim, é submetida quando o órgão precisa de informações, a escola fornece as informações. Mas a energia elétrica não é usada na escola apenas no período noturno. Durante o dia, os laboratórios funcionam, os computadores funcionam, ar-condicionado funciona e o aumento da taxa de energia, que nós todos vamos sentir, a escola também vai sentir, ela não está fora desse processo.
E o cenário de eleições, cenário econômico previsível para o ano que vem?
Essa questão, esse cenário, eu acredito que seja uma coisa saudável que todo empresário faça no nosso país, se ele quiser manter a saúde financeira da sua empresa e não ser surpreendido no meio do seu caminho, né? Eu acho que essa leitura do que vai acontecer se o candidato A ou o candidato B ganhar, todos estão fazendo. E como nós temos o componente de que haja o que houver no caminho, nós não podemos mexer no valor assinado e contratado que nós parcelamos em 12 meses, essa planilha tem que ser muito bem estudada. Evidentemente que não há abuso. E se o pai imagina que haja abuso, ele deve procurar o gestor e procurar saber do gestor o que é que ele está incomodando ele, que ele está considerando a mais. O diálogo é importantíssimo. E é muito importante que a família, antes de contratar o serviço, ela faça uma investigação no seu orçamento para ver se aquele serviço que ela está contratando, educacional, cabe no seu orçamento e se ela tem condições de, ao conversar com o gestor, de melhorar para ela, dada a sua situação específica, alguma coisa em favor do seu valor, do valor que vai ser pago.
Agora, professora Amabile, na vida, tudo que se faz é uma espécie de contrato de risco. O empreendedor, ele está sempre sujeito a chuvas e trovoadas. É o risco
por isso mesmo
de qualquer
negócio. Pagamos.
É o
nós
risco.
Pagamos as chuvas e trovoadas sempre.
Pois,
sempre.
Não, senhora, não é apenas.
Os outros setores, me permita, Milton, outros setores, e você sabe disso porque você consome tanto quanto eu, se há um aumento de gasolina, imediatamente a nossa comida aumenta, porque imediatamente esse custo é repassado. Nós não podemos mexer. Nós permanecemos com o nosso preço congelado por um ano. Esse é o nosso risco. E quando nós temos, calculamos mal, o risco que nós pagamos é bastante alto. E um outro risco que nós temos no setor, que nenhum lugar, nenhum setor econômico, mediante uma inadimplência, todo mundo pode cessar a prestação de serviço. A escola não cessa a prestação de serviço. Esse é um outro risco que não é repassado para a planilha, mas é assumido pelo gestor. Então, nós temos inadimplência, não podemos cessar a prestação de serviços. Quando você tem um orçamento para X e você não consegue receber o X, você vai no sistema financeiro buscar dinheiro, você paga esse juro, esse é o nosso risco.
Pois é, professora. Mas acontece que, conforme a senhora mesmo colocou, o empreendedor, ele repassa. Ele não fica com prejuízo. Alguém vai ter que arcar com isso lá na ponta final, porque... O empreendedor, como eu disse a senhora, ele está sujeito a esses riscos todos, é o risco de qualquer negócio. O estudante, ele é, no caso aqui, um consumidor, porque é assim que ele é visto pelo colégio. Se esse consumidor buscar o serviço do colégio, que são as aulas e as provas, o negócio prospera. Se não tiver clientela, a escola fecha. Problemas de quem? Do empresário. Ele precisa planejar. Se der certo, ótimo. Se não der certo... Fecha.
Muito bem, é isso mesmo.
Agora,
se uma planilha não for calculada, né, corretamente, se ele não tiver... Porque, na realidade, a gente sempre calcula o valor do ano seguinte tendo em vista o número de alunos que você tem hoje. Se você perde alunos de um ano para o outro, o risco é seu. Então, ele tem que realmente saber do que ele está fazendo. Conhecer bem a sua clientela, o poder de pagamento da sua clientela. Ele tem mesmo que fazer isso, porque... Todo cálculo que ele faz um ano anterior, ele faz mediante o número de alunos que ele tem no momento. Se ele perder alunos, você tem toda a razão. A coisa realmente vai ficar muito feia para ele.
Pois é. Mas aí, então, voltando aqui à reflexão inicial, se não tiver aluno, acaba fechando a escola. Fazer o quê? O que não pode é angariar a clientela por antecipação, amarrar o consumidor, cooptá-lo. A reserva de matrícula é mais ou menos isso. Quer dizer, já com 6 meses de antecedência, se cobra uma taxa para reservar a matrícula, mas isso não é exatamente correto.
É, esse é um outro ponto, né? Nesse aspecto é um outro ponto, então eu vou para um outro esclarecimento, né? Quem faz esse tipo de cobrança é quem tem uma demanda muito grande, quem tem uma procura muito grande. Então, mediante a incerteza de ter um aluno e a incerteza de não ter um aluno, ele prefere que o pai se comprometa de alguma forma com ele antecipadamente, dizendo, eu vou ocupar sim essa vaga, você não tem preocupação porque essa vaga será minha. Mas qualquer taxa cobrada antes deve ser abatida em seguida. Essa taxa não pode, em hipótese nenhuma, ficar com a escola.
A partir de seguida, 6 meses depois, né?
É, se ela... Não, porque na realidade o período de matrícula começa agora, né? E, então dá uns 2, 3 meses. Se o pai faz a reserva hoje, né? Vamos falar hipoteticamente. A escola custa, tem uma anuidade que reflete numa mensalidade de R$600. Se o pai deixou R$200 como título de, olha, pode confiar que eu vou ficar com essa vaga, esses R$200... devem ser abatidos na vigência do processo. Tem que ser abatido.
Professora Amab, bom, a senhora é professora, a senhora é empresária também?
Sou também.
Ah, agora que nós vamos entrar em conflito de uma vez. O principal
vamos,
de uma...
Não, porque nem você nem eu queremos nada de ruim para a educação.
Claro
e
que
nós,
não.
Você quanto eu gostaríamos de ter uma escola pública de qualidade, onde a escola particular fosse apenas uma opção do pai e não a única opção do pai. É isso que eu quero também... Para o país, é isso que todo mundo quer para o país.
Eu só lamento que aqui os governos, infelizmente, isto se arrasta há anos.
É.
A educação nunca é a prioridade. Agora,
só é discurso, né?
É, discursos são ótimos.
É.
Agora, o principal de uma planilha de custos de um colégio deveria ser, entendo eu, a folha salarial dos seus professores, dos seus funcionários, mas dos seus professores prioritariamente, porque no Brasil é a categoria profissional menos valorizada pelo serviço que ela presta, a que menos ganha em relação àquilo que ela faz. Volta e meia, os professores precisam fazer greve para ter os seus salários atualizados minimamente com a perda inflacionária. Essas planilhas, portanto, a mim me parece que elas não são elaboradas à luz da sensatez, porque não privilegia o salário dos professores.
Pois é, na escola particular, sim. Tanto é que você não vê movimento da escola particular. Porque a escola particular é regida por convenção coletiva de trabalho, que na realidade é o sindicato patronal com o sindicato laboral em cada estado ou em cada município, e eles então traçam a regra que eles entendem que vai ser boa para eles naquele momento. Então, na escola particular, nós temos a vigência do sindicato de professores que trabalha e defende a sua categoria e senta com o sindicato dos patrões, vamos assim chamar, para achar o melhor caminho.
Pois não.
A escola particular valoriza sim o professor. E o governo também valoriza o professor. Quem não valoriza o professor é a sociedade, que agora está aprendendo como é importante essa figura e essa profissão na nossa sociedade. A hora que você tem uma família que instiga um filho contra um professor, que não apoia uma medida de um professor, que, claro, que eu não estou falando de coisas que estão fora do senso, né? Uma família que não ajuda a escola, seja ela pública ou particular, isso significa que você não está valorizando a educação enquanto sociedade, enquanto família.
Pois não.
Então, a escola, ela realmente valoriza a escola particular, e isso é muito regido, e os sindicatos professores dos diferentes municípios, eles não permitem nada que não seja de acordo com aquilo que eles aceitem. Agora, na realidade, o que mais pesa em nossas planilhas, falando sinceramente para você, são impostos e taxas. Então, você vai dizer salário, salário realmente não pesa, mas o imposto que incide sobre o salário, ele é enorme.
É verdade.
Então, se você tem uma folha de pagamento de 100 mil reais, você paga 20 mil de imposto de renda sobre a folha. Você não paga imposto de renda na escola sobre o que você fatura, mas sim sobre a folha. Essa é uma luta grande nossa, nós queremos pagar sobre faturamento e não sobre folha. Porque aí você fica com muito medo que isso você começa a sobrepor. Aí você paga o sistema S, mais 2,5 sobre a folha. Então, assim como qualquer outro setor produtivo no nosso país, a carga tributária é realmente a responsável pela exorbitância das coisas.
Boa tarde.
Boa tarde, Milton. Prazer conversar com vocês.
Prazer é nosso em tê-la aqui, dona Fátima Lemos. Olha, não existe uma tabela sobre mensalidades escolares. Cada escola estabelece o seu valor a partir dos seus gastos de acordo com as planilhas que ela organiza, é isso?
Exatamente, Milton. Não existe um índice a ser seguido pelas escolas, né? Um percentual de reajuste. O aumento, como você disse, fica a critério de cada instituição de ensino, porém, tem que estar baseado aí, inclusive, nas despesas que a escola teve ao longo do ano e está projetando para o ano seguinte.
E essas planilhas de custo, como é que o consumidor, o pai do aluno, tem a garantia de que essas planilhas foram elaboradas com o devido critério? O PROCON, por exemplo, tem acesso a elas?
Sim, o que a lei determina é que isso seja disponibilizado para os pais. Então, tem que ter, no mínimo, 45 dias antes da data final da matrícula, a escola precisa divulgar a sua planilha de custos, deixar em local visível, afixar isso e deixar à disposição dos pais. E aí isso tem que estar realmente discriminado. Se os pais têm alguma dúvida ou, eventualmente, não concordam com aquele reajuste, a primeira orientação que nós damos é conversar com a escola a respeito disso e solicitar esclarecimento para a escola.
Quer dizer, então, se o pai perceber que o aumento aplicado à mensalidade ou à anuidade, que é dividido em duas vezes, portanto, transforma-se em mensalidade. Se ele não concordar com o aumento aplicado, ele deve pedir, então, para dar uma vista na planilha de custo, não é isso?
Exatamente. E muitas vezes, não é nem só a discordância, precisa haver transparência nisso, né? A gente está falando de um serviço que não é um serviço aí especial, né? Tem toda uma relação de confiança do pai com a escola. A escola precisa ser bastante transparente na divulgação dos seus gastos, das suas despesas e esclarecer toda a comunidade escolar sobre o que ela está incluindo nesse reajuste para chegar nesse percentual. E não é qualquer coisa também que pode ser incluída num reajuste de escola, não é qualquer despesa. Então, conservação, manutenção da escola, construção de espaços aí novos para atividade pedagógica, um laboratório, por exemplo, pode ser considerada uma despesa a ser incluída no reajuste, encargos sociais, pagamento de professores. Então, também não é qualquer despesa que a escola tenha que ela pode incluir no reajuste. Se a escola estiver fazendo uma ampliação das suas instalações para receber novos alunos, isso não pode estar incluído no reajuste. Por isso que é importante, a primeira coisa, Milton, é a transparência dos gastos e a apresentação para os pais, deixar isso disponível, à disposição de todos, para que isso seja verificado e auditado pelos pais e, se ele tiver alguma dúvida, que ele seja esclarecido disso. Quando você falou do PROCON, o consumidor que tiver alguma dúvida, que tiver necessidade de algum esclarecimento, pode trazer a sua dúvida, a sua questão ao PROCON, que a gente vai avaliar e sempre orientá-lo da melhor forma possível.
Orientar, porque não pense você que, se você entrar com uma ação contra o colégio, meu amigo, isso corresponde à situação da mulher que dá parte do marido por maus tratos. Ou ela perde o marido, então aumentam os maus tratos. Então, queixar-se da escola, você tem que pedir orientação, porque se você for se queixar, a primeira providência antes é procurar um novo colégio para o seu filho. E a senhora tocou num assunto absolutamente primordial, que é essa questão da relação de confiança. Se o colégio lhe apresenta uma planilha de custo, olha aqui, gastamos aqui 1.000 litros de um reagente qualquer para o laboratório. Como é que você vai contestar isso? Sei lá se ele gastou 1.000, ou só 100, ou só 200. Material de limpeza pode ser incluído ou não?
Toda a despesa de manutenção da escola pode ser incluída.
Então, como é que você vai provar?
É claro que tem uma dificuldade do consumidor acompanhar tudo isso, mas também eu acho que é importante lembrar o consumidor que muitas vezes não é o único pai que está com dúvida, não é o único pai que não está compreendendo aquele reajuste ou até discordando dele. Então, muitas vezes, conversar com outros pais, se reunir numa associação de pais, conversar com a escola de forma conjunta, ajuda muito nessa negociação.
Muito
e, de novo, é importante marcar isso, Milton. As dúvidas têm que ser esclarecidas pela escola, né? Muitas vezes você não vai acompanhar item a item, tem essa dificuldade, mas precisa ter um esforço de esclarecimento da escola, né? E os pais se mobilizarem mesmo para procurar entender, para procurar esclarecer e até, se necessário for, entrar com uma conjunta. Aí, assim, a gente, claro que a gente não quer que chegue nisso. Os pais muitas vezes têm uma dificuldade muito grande de tirar o seu filho da escola porque gosta daquela escola, acredita naquela proposta pedagógica, como eu falei, é um contrato especial, precisa, por conta disso e também por isso, a relação, essa conversa, essa negociação, esse esclarecimento e o consumidor que tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, pode nos trazer a questão dele para a gente orientá-lo da melhor forma possível e, se for necessário, uma intervenção do PROCON por uma falta de informação por parte da escola, nós vamos fazer no caso individual, inclusive.
Endereço do PROCON na internet?
Nós temos atendimento na internet, o consumidor pode acessar o nosso atendimento eletrônico na nossa página. O consumidor pode ligar no 151, se ele tiver uma ligação da capital, Então, o consumidor pode acessar o nosso atendimento telefônico e nós temos também atendimento no Poupa Tempo, Sé, Itaquera e Santo Amaro, para também esclarecimento de dúvidas e até um registro de uma reclamação, se necessário for.
E fechando, o endereço na internet qual é?
É www.procon.sp.gov.br.
Assessora técnica do Procon, Fátima Lemos, obrigado.